Bom dia a todos, ou boa tarde, né? Já são meio-dia e meio. Estamos ao vivo no portal escoladelucifer.com.br, para quem estiver vendo no YouTube é mais tarde. O tema que ganhou ontem foi acirrado, mas acho que o que ganhou. O combate foi acirrado ali, mas acho que o 3 ganhou, né? Entre o 3 e o 1 ficou, né? Mas o 3 ganhou. 144 mil eleitos versus 72 demônios versus 24 anciãos. E os 4 seres viventes, né? Que nós encontramos ali no Apocalipse. E também no. Também em Ezequiel, né? No Velho Testamento. E no Apocalipse e no Novo Testamento, né? De João. A gente tá com 200 pessoas aqui online nos grupos, né? Mas aqui no portal e no chat interage quem quer. Se você estiver vendo no YouTube e quiser interagir também ao vivo, é só vir aqui pela manhã no portal. Todo dia a gente está por aqui. Então, boa tarde, Wellington, Leandro, Francineide, Miriam. Rômulo, Márcio, Camila, Luna, Dri, todo mundo que tá por aí, Elielton, Juan. Quem quiser participar, não se esqueça aí de acessar escoladelucifer.com.br e também ajudar a gente a interagindo, né? Com os anúncios, com o merch. Compre alguma coisa aí na loja. Se quiser doar também, enfim, fortaleça aí a luta, né? Do seu jeito. É uma troca, né? A gente tá aqui fornecendo muito conteúdo, muito trabalho e dedicação. A gente tá com mais um vídeo ali subindo bastante, né? Esse do. Esse que eu postei do acidente do Bochá aí. Tá subindo rápido, eu imaginei, né? Eu não quis me aproveitar do acidente nem nada, mas eu quis fazer ser útil, né? E o Malafaia tava se gabando lá ainda, assim. Não é que se gabando, mas tava dando a entender ali o seu poder, né? Seja de uma maneira espiritual ou até física mesmo, teatral ali, no sentido de toma cuidado comigo, né? Quem mexe comigo. E eu achei isso um pouco sujo, né? Na verdade, bem sujo. Tendo sido ele ou não, se aproveitar da situação, da maneira que ele fez. Então, beleza, já que ele quer, né? Deixar claro aí, tem toda essa arrogância. Aí eu linkei ali, mostrei que eu tinha visto, outros canais já estavam mostrando também, mas achei importante levar a mensagem adiante. E tá indo, né? Tá com mais de 11 mil views ali em um dia. É bem acima da nossa média, né? Desse canal novo aqui que tá subindo agora, né? Novamente, a gente já perdeu um monte de canal, quem tá chegando agora não sabe. Mas é complicado, falar a verdade você não fica em alta, né? Ser censurado, é claro. Se incomodar quem tá bem. Quem tá feliz com esse sistema, sem incomodar eles, os Rothschilds, Rockefeller, Soros, esses grandes israelitas, né, os sócios anônimos que dominam todas as empresas do mundo, que fazem o mercado uma coisa só, controlada pelo dólar, com esse dólar que é deles, impresso na Reserva Federal Americana. Eles controlam as outras moedas do mundo, fazem o mundo inteiro suar ali pelas guerras, pela falsa Israel, nos 70 anos de falsa paz, né? Isso é bíblico. Torturando inocente lá. E odeiam Cristo até hoje, não aceitam Cristo até hoje, consideram os outros povos, né, fora ali da ideia de futuro deles. Eles não querem que o mundo inteiro seja o povo de Deus, como estava previsto, como Cristo veio para dizer, para fazer. Mataram Cristo, negam ele até hoje, torturam inocentes e a gente que paga por isso. E não dá para falar direito aqui que a gente toma strike, né? Mas enfim, o assunto do vídeo não é esse. Vamos falar ali do tema que ganhou, né? Então, o que acontece? As conexões, né? Esses 144 mil eleitos que a Bíblia fala. Muita gente ainda acha que. Muita gente ainda discute isso. Muita religião, muitas religiões ali ainda. Muitas vertentes do cristianismo não compreendem isso, né? Acham que a igreja, os testemunhos de Jeová acham que são eles, né? Cada igreja acha que é eles, né? Os escolhidos, os eleitos ali nesse sentido. Quando na verdade a igreja ela tá salva como um corpo só, né? Como os céus ali. Como o corpo de Cristo, assim que você o compreende, o aceita, né? Ele é uma ponte da morte ali, para você pular a morte, né? Da vida para o renascimento, né? Para nova vida. Você pode cair no escuro, você vai encarar a injustiça, a incoerência, teus pesadelos, tudo do avesso. Ou você pode passar pela ponte, alguém que já fez isso, o caminho. Mas vai ter que entregar amor e honra, gratidão, né? Para que aquela ponte se mantenha fixa, né? Senão você vai mudar ela de direção, você vai cair você no escuro e levar todo mundo. Então é nisso que se resume, né? O cristianismo, Cristo e a verdade. Então a igreja salva sim, né? Com essa aceitação, os salvos eles são escolhidos já por Deus, eles são ali dados pelo Pai ao Filho, são um companheiro, são uma família, são perspectivas do mesmo corpo coerente. Agora, na Bíblia fica muito claro, né, que são 144 mil israelitas, judeus, né, assim, os judeus não, são israelitas, porque inclui todas as tribos. Quando você fala judeu, tecnicamente você está se referindo à tribo do sul ali, né, à divisão do sul ali, junto com o Benjamim, algumas divisões ali, que foram feitas posteriormente, mas só agora, em 3 mil anos, teve essa divisão principal, né? Ali do sul com o norte. Depois houveram diversas disputas ali, e aí as tribos foram se espalhando pelo mundo, né? Eles foram exilados e perseguidos, e justamente por querer combater Deus, né? Aí eles caíram no inferno que eles criaram várias e várias vezes, e foram buscar conhecimento, remédio para esse inferno no luciferianismo, né? Na alquimia, que eles transformaram na cabala, né? Aquele conhecimento ali que jogou eles no inferno, que Salomão trouxe ali, e eles abocanharam, sem ter a grandeza de espírito, sem ter a conexão atemporal, eles quiseram dominar a quinta dimensão através da terceira e da quarta. Assim criaram esse mundo ilusório, paralelo, né? Com a sua própria escolha ali, a partir do seu ponto vivente, né? Da escolha de Adão ali, criaram o próprio mal, tentando abocanhar o processo. Isso foi previsto, isso foi alertado pelos profetas, né? Que sofreram as consequências. Então, quando a verdade ali foi colocada de canto entre eles e transbordou para tentar salvá-los em um homem, oh, peraí, a direção tá aqui, o sol, ele tenta brilhar, ele brilha, né? E eles tentaram simplesmente se manter na noite, né? Fazer as pessoas não entenderem o que é aquilo, não enxergarem o rei, não ouvirem o rei, tiraram o rei do teatro, da história, né? Deixaram as pessoas ali fora do rumo que Deus ditaria a partir de cima, né? Não, eles daqui de baixo quiseram dizer, não, é para lá. Assim eles ficariam no topo. Assim os novos homens, mais honrados, com mais amor, com mais sofrimento que eles, não iam tomar seus lugares. Porque o topo é o lugar de quem entende a dor, de quem tem amor e honra. E aqueles líderes e seus filhos e netos, eles acumulam soberba. E eles já não representam mais a justiça de Deus, que conhece o escuro e que quer colocar a luz no caminho certo diante dessa escuridão, no momento em que essa escuridão já está pronta para estar no colo da luz, porque entende o valor da luz. A escuridão, a agonia, o nada, compreende que ele é uma ilusão do tudo, que na verdade ele é tudo, né? O nada, ele é um ponto ali da dualidade daquele que vê, e aquele que vê, ele já acumula a perspectiva contrária ao que é visto, né? Então só o ser consegue contemplar o não ser, né? Então o nada entende isso e vê, opa, eu sou na verdade aquilo ali. Porque esse nada está sendo contemplado, observado. Aquilo que agoniza, aquilo que fala, aquilo que definha, ele não é nada, nada é nada, não há. Então ele é. E assim que ele vê isso, ele é movimento, ele, não, ele agonia, né? Ele agoniza, ele respira, ele se move. Ele sente essa agonia e com essa agonia ele se separa desse nada, que não consegue conter nada. Não consegue conter coisa alguma, né? Num português mais coloquial. Então veja que dentro dessa situação, a luz ali como um fluxo, como um todo, ela se comporta de uma maneira eterna, mas porque ela vai entendendo eco atrás de eco, né? O que é a morte, o que é o desfazer, né? O que é essa ilusão do nada? O que seria se ela não fosse? O que é o não ser, né? Então, absorvendo isso, abocanhando a sua ausência, fugindo de si mesma, depois que se encontrou, porque se ela se encontra nela mesma, aí ela estatiza, né? Ela dá de cara com ela mesma, volta pro começo e tá no escuro. Então, assim que ela se vê e se encontra, ela precisa se posicionar. Porque o vermelho e o azul não podem ser a mesma coisa. Eles têm que chegar num acordo. Que senão, se eles forem a mesma coisa, volta pro ponto inicial, que não é nenhum nem outro. E vai queimar de novo. Então, para aquele queimar ter sentido, ter direção, ter alívio, ter fluxo, ele precisa sentir a consequência do seu sofrimento, que é a própria luz. Ele precisa ver, opa, tem uma direção, né? Opa, não é aqui meu lugar. Aí ele quer se mover, né? Quem tá falando isso para ele? Onde que tá, de onde vem aquela verdade que o chama? Aquele alívio? Porque se ele tá desesperado, ele lembra do alívio, ele quer o alívio. Ele não é aquele desespero, ele sabe que não é o desespero. Onde tá aquele saber, né? Já é o azul puxando ele ali. Através do quê? Do violeta. Quando você encontra um com o outro, a cor mais acelerada e mais lenta, né? Chega aquele meio termo, atemporal, em quinta dimensão, que junta ali, né? A emoção e a lógica, terceira e quarta, e fala, opa, olha aqui, ó. Não é nem rápido nem lento, é perspectiva. Vocês são movimento. Se eu vim pra cá, você pensa que é rápido. Se eu vim pra cá, você pensa que é lento. Né? Se eu vim pra cá, você pensa que é quente. Se eu vim pra cá, você pensa que é frio. Mas ao mesmo tempo que o violeta fala isso, esse vir pra cá e pra lá já é os dois. Então os três são um, né? Então aí se você define um como direção, como mais acelerado ali, a lógica, a reta, que ela vai abocanhar ali os pontinhos anteriores e vai dar a direção, né? É, já é o acúmulo dos pontinhos anteriores. Já é a luz se acumulando, se intensificando, né? Se alcançando, se acelerando, né? Ficando mais intensa. Então o outro lado é o contrário, né? Tá se desfazendo, é abstrato. Então aí fica o lado do Espírito Santo, né? Por assim dizer, para posicionar abstratamente. Quando você puxa para vermelho, puxa para Espírito Santo, puxa para fêmea, para mulher, já deu forma lógica, já passou pelo pai, né? Já passou pela coerência que acumula tempos e tempos de discernimento. Não tá aqui agora. A palavra em si não teria poder sem Deus. O filho que traz o verbo, o que seria o verbo sem Deus? Se eu falo aqui, ó, átomo, e te explico, átomo e o sistema solar, o macro e o micro, ó, não são essas palavras que têm poder. Não tá na minha, não vem das minhas palavras, não. Mas sim o que essas palavras representam. Você, através de uma palavra dessas, está entendendo diversas vidas, diversas entregas, sonhos, traumas, dores, de pesquisas, de buscas, de descobertas, de homens que dedicaram suas vidas para traçar formas, encararam ali inimigos para entregar esse conhecimento, fragmento por fragmento, até vocês. Então somos nós. Quando eu trago o verbo vivo aqui, nossa, você porta o verbo vivo, essa palavra não é nada. É só barulho. Se não fosse o conteúdo que essas palavras abrigam. E esse conteúdo está em cada um de nós. Na história de cada um de nós. Cada momento que absorvemos. Cada situação que identificamos e aprendemos a ler, a contornar. As nossas vontades, nossos sonhos, nossos traumas, o nosso pequeno ego. Nossa vontade de brilhar para aquela pessoa que a gente se apaixonou. Ou então para mostrar para o pai, para a mãe que a gente não é aquele perdedor. Um pequeno ego, um pequeno sonho nos faz buscar, pesquisar, brilhar, transbordar, criar. E nossa vontade de brilhar gera luz, tentando agradar algo que a gente julga menor, mas se a gente tenta agradar, talvez esteja acima. Por que que a gente faz tanta questão de provar algo para alguém? Quando na verdade a gente tem que provar é para Deus, para amor e para honra, para justiça, para luz suprema, para aquilo que inclui tudo, o caminho das estrelas e dos elétrons, dos átomos. Dentro desse caminho você sente alívio, que é o que você quer de verdade. Todo o resto são formas de alcançar esse alívio. Essa paz, a paz de Deus, da luz. Mas para ver essa paz, para entender essa paz, para amar essa paz, você tem que ter vindo do oposto dela. Porque alguém que nasce num berço tranquilo não sabe que aquilo tem valor, aquilo é o mínimo. É dali para cima, ele quer surpresas para entender como luz, para entender como alegria, né? E aí cai naquele paradoxo. Aí que tá essa questão, né? Nós somos de fato uma junção, um fluxo, e que esse fluxo, essas experiências, nossas lutas, nossos traumas, nossos sonhos, nos caminhos do tempo, onde nosso poder ali pode parecer tão grande temporalmente, mas eu me senti eu tantas vezes, enquanto Deus está em todas elas. E cada um de nós é assim. E são nossas vidas, nossas experiências que dão poder para o verbo, para essas palavras. Eu falo átomo, quanta coisa não contém o átomo? Você já entende o elétron, o núcleo, o giro, reta, círculo, o pacotinho, as sete cores, as sete camadas? Quantos desdobramentos, quantas informações em cada posicionamento que o verbo contém? Nós somos essa coerência. Nossas lutas, nossos sonhos, nossas experiências geram o discernimento, a familiaridade que nos permite reconhecer e enxergar somas. Ao invés de pulsos, de elétrons, de luzes, nós enxergamos teatros, a nossa obra, aquilo com que aprendemos a lidar e posicionar. Então, para não fugir muito do assunto, embora nunca fuja, né? É a mesma, é o assunto, mas estendendo isso e conectando ao tema aqui central, você entende que uma vez que somos essas experiências, essas tentativas da luz se manter no alívio, ela não pode tomar o lugar do alívio se ela cai no escuro. Então, ela tem que saber onde está o alívio. No eu serei. Se ela estiver lá, eu sou, já tenho, peguei, acumulei, fico em tensão, só não quero perder e já vou sofrendo, vou acumula, já deixa de dar prazer. A felicidade verdadeira, ela tá em saber onde o alívio está. Por isso que a casa traz essa sensação de conforto. Se você tem um lar tranquilo, opa, ali tem alívio, né? A comida, a droga, saber a água, saber onde o alívio está traz a verdadeira felicidade, né? Então, por quê? Se você vê a luz ali, opa, estou ali. Se eu tomar o lugar daquele alívio, eu caio no escuro. Mas se eu posicionar aquele alívio, eu também sei onde o escuro tá. Né? O alívio tá ali. Se eu sentir o escuro tá aqui em mim, opa, olho para ali, olho para ali, olho para ali. Então eu sou o movimento, sou o fluxo, estou acima dos dois. Então, o eu serei a verdadeira felicidade, Deus, a coerência. Todo o resto vai mudar, vai passar, nossas vontades, nossas experiências, os ciclos, o envolvimento dos nossos sonhos individuais alterarão o sonho coletivo. Nós mudaremos, mas a sensação da coerência, da verdade, do alívio vai ser a mesma. Então, seguir essa direção é a única certeza, de que estaremos no caminho certo ainda quando errarmos. Ainda quando sofrermos, saberemos que, opa, essa dor, esse peso, esse sangue, esse suor vai levar luz na escuridão e tornar a luz ainda maior. Eu voltarei para ela com muito mais experiências, com muito mais escuridão curada para merecer o contraposto que é glória, que é luz, que é mérito, né? Então Deus ali, você traz a gratidão, você viu a dor e vê, caramba, essa luz é minha. Olha onde eu tava, olha os erros que eu assumi. Olha o que a consciência é. E eu não preciso ficar lá, eu posso estar aqui, no alívio. Aí você dá amor, dá honra. E aí Deus te entrega tudo. Porque para Deus o merecimento não vem dos teus recursos, da tua habilidade. Que habilidade você tem? Você acorda com uma dor de barriga, não faz nada, nem levanta da cama. Teus dons são dele. Tua força, tua habilidade, tua fúria, tua força, a vitória é ele. Nós somos o resto. Nós somos o puro parasitismo, a busca do alívio, né? O alívio já tá lá, já é a luz, já é a consistência. Nós estamos querendo ser isso. Então somos a sobra. Mas Deus não quer estar sozinho. Deus não quer que a gente pense assim, embora seja verdade. Ele fala: não, peraí. A partir do momento que você entrega, aí ele ecoa isso. Ele te permite ser uma voz. A soma da tua voz com a dele ali, ó, cria um movimento. Aí ele te entrega. Quando você é grato, quando você dá amor e honra, ele te entrega glória. Opa, agora sim. Você entendeu? Somos nós. O eu serei, até Deus. Ele é Yahvé, Yahvé significa eu serei. É depois, o que virá, o que será. Então ele, principalmente ele, depende do amanhã, da surpresa. É o movimento, a luz precisando do escuro para clarear, para brilhar. Isso é o que é. Olhar isso é o eu sou. Esses dois pontos são pai e filho. A troca, o movimento, o entendimento, a conversa entre os dois são os teatros que criam esse fluxo que chamamos de Espírito Santo. O círculo, a reta, o movimento, a samsara, a roda da vida. A conexão com toda a sabedoria de todos os reinos que você buscar. Então, uma vez que esses aprendizados, que essa coerência, essas tentativas, elas tentam mergulhar no escuro, copiando a certeza central, a vitória central, copiando a imagem e semelhança, que ela é. Ela quer tomar o lugar, ela quer estar certa, ela quer dominar o amanhã, quer fazer do jeito dela. Ela pensa que vê tudo, pensa que sabe o que quer e o porquê de querer. Mas é só uma ilusão paralela. Todos nós mergulhando com essa mesma sensação, estamos disputando o mesmo momento que é de Deus, o amanhã. Eu quero, eu serei de amanhã, eu serei isso. Você diz o mesmo, o outro diz o mesmo. Todos estamos disputando o eu serei, a definição do amanhã. Nenhum de nós entregamos para Deus, então estamos combatendo a Ele e a nós mesmos. Isso é um inferno. Agora, se você sabe que o eu serei é maior que nós, a soma das nossas vontades, dos nossos sonhos e traumas, nós entregamos e ele nos organiza. Assim, as cores entregam para o mesmo momento o seu poder e elas, em paralelo, viram uma só tonalidade, que é a luz, a força, a energia. Então, uma vez que essas tentativas caem no escuro, o escuro sai no mesmo lugar, que é a simetria, elas obrigatoriamente do erro voltam para o acerto. Conforme esses fragmentos, esses degradês paralelos, essas quase simetrias, esses bloquinhos fragmentados vão se reformulando conforme se chocam. Se choca, o que é abstrato cai, se desfaz, o que é caótico, o que é fora da simetria vai pro nada. O que fica é simétrico, vai virando o mesmo corpo, que é Deus, já estava lá, né? E esse corpo tem seus pilares, seus movimentos, seus ciclos, né? Até na Bíblia fala isso, você lê lá o próprio Ezequiel ali, você vê que na visão dele, dos quatro seres viventes, que é parecido com a visão de João, né? Ele vê ali ciclos, círculos, né? Rodas se refazendo, ele vê a simetria ali, né? A gente pode ler até aqui. Já já, eu vou ver se leio esse trecho aqui. Então, na verdade, quando você volta para a coerência, você está voltando para o espírito, para o processo simétrico. O único caminho possível, baseado no eu. O eu sou e eu serei, o mesmo movimento. Alfa e ômega se posicionando, dançando uma dança, onde revezam emoções, momentos, cores, tonalidades, situações. Revezando verdades para nunca estagnarem no absoluto, que seria o nada, a morte, a agonia. Revezando verdades, conversando com deuses paralelos, com perspectivas simultâneas, paralelas, exatas, justas. Deus conversando com as cores chega num consenso que sempre terá suas conversas, suas fofocas, suas variações, pois a verdade possui seus paralelos. E esse movimento, esse paradoxo, essa conversa e disputa entre os deuses é o que Deus, a união deles, mantém viva, aquela conversa. É assim que ele se mantém vivo também, através daquela conversa, da harmonia das cores. Essa é a luz, seria o 13º em torno dos 12. A junção desse processo, incluindo o Espírito Santo, incluindo coerência e tudo mais, é o Deus Uno, maior, né? Mas quando nós entramos nesse íntimo e protagonizamos a cognição coerente, fica muito difícil de reconhecer Deus. Esse Deus Pai fica parecendo um teatrinho, Papai Noel, da época em que éramos homens iludidos. E aí que teu coração tem que se manter no opa, peraí, isso aqui só é o íntimo. Esse é o processo onde estamos de novo no átomo, vendo friamente os momentos. Aí parece que Deus é uma síntese cognitiva de terceira e quarta dimensão. Mas peraí, terceira e quarta dimensão também é Deus, lá também é real. Lá também é tão sólido e consistente quanto aqui, se não for mais. Aí você tem que ser leal de memória, de lógica. Decorar, porque teu coração vai falar, opa, peraí, para de ser tonto, vão rir da tua cara. Aí vão começar a achar que entenderam, que você fez um truque lá. Aí começa a gerar um teatro ali, aí o processo, a briga dos deuses, começa ali a também se fragmentar, né? As cores começam a criar degradês, disputas. Eu que sou laranja, eu que sou, né? Muito cacique pra pouco índio. Aí os degradês têm que se posicionar, daqui a pouco é um degradê tão grande que, puta, precisa convencer todo mundo do porquê que aquele é laranja, não aquele, que são tão iguais, perto daquele vermelho e daquele amarelo. Puta, aí já virou zoou, já zoou, né? É muita gente que não tá certa e de novo, preocupada com o eu sou. Esquecer o eu serei, porque tá lá no eu serei, né? Tá em quinta dimensão. Lá o eu sou é o quê? Uma escolha. Uma síntese cognitiva, terceira e quarta dimensão. Qual é a frequência? Qual é aí a informação? Sintoniza lá, pronto, eu sou. Então em quinta dimensão nós somos o eu serei. Aí eles querem matar Deus, né? Acham que eu inventei Deus. Eu, né? O eu sou inventou Deus, né? E na verdade é o contrário, é o processo. Aí de novo, desfaz, cai, gira, blá blá blá. É um saco olhar assim. Por isso que eu quero olhar aqui. Eu quero ter tempo e saco e energia pra, sei lá, jogar videogame. Vão se fuder com o conhecimento, pega aí, enfia nos seus rabos, vão brilhar, vão ser reis, né? Me deixa em paz. É por isso que eu tô aqui, pra ficar em paz um dia. Conhecimento, conhecimento. Todo mundo quer brilhar. Conhecimento, eu quero salvar o mundo. Você quer nada, você quer brilhar, você quer aparecer pra alguma xana, pra algum pinto, alguma coisa que vocês conheceram por aí. Vocês querem agradar alguém, vocês têm remorso, é trauma. Vocês foram machucados por pessoas, humilhados por pessoas, vocês querem se vingar, vocês querem aparecer, querem brilhar, querem transbordar, querem a sensação de alívio. Quando você percebe isso, você vê, opa, olha só meu animal, você doma o seu animal. Você vê, olha, era aquilo, eu tava com inveja, eu tava com ciúme, eu tinha sonhos, traumas. Aí você vê teu corpo, você não se culpa. Você sobrevoa em quinta dimensão e vê, olha o que eu era, olha o meu eu sou lá embaixo. Se você olhar de Deus, do eu serei, do eterno, da coerência, da verdade, da justiça, você vai se enxergar e se colocar na direção dele. Teus erros serão a visão dele. Para curar os que errarem e gerar justiça para os que quiserem continuar errando, misericórdia para os que se arrependerem e vingança, se necessário, para os que sorrirem da dor alheia, para os que se contentam com a desgraça, se esqueceram da dor e merecem se lembrar, porque Deus é deles também. Quem somos nós para deixá-los esquecidos? Então essa fragmentação que volta para os giros centrais simétricos, que nós vemos como sete camadas do átomo, sete cores da luz, seus intervalos totalizando 12, são os 12 corpos do macrocosmo, são os 12 apóstolos, os 12 discípulos. Quando aquela consciência girando em torno dela mesma se alcança, né? Porque para todo lado sai nela mesma, todo lado é nada, sai nela mesma. Então ela deixa o primeiro ponto se desfazer, a alfa queimar, ela já tá ali depois, ela já é alívio. Opa, não tá mais de cara com nada, tá de cara com algo que tá de cara pro nada, que é ela antes. Ela se acelera, se alcança, vai se acumulando. Cada vez que ela se ultrapassa e gira em torno dela mesma, é uma cor mais densa, mais profunda, mais acelerada, mais rápida, né? Ao mesmo tempo, ela se alcança lá no mais leve, então ela é mais densa, mais acelerada. Quando ela vê o mais leve, menos densa, mais sutil, mais abstrata, ela choca os dois pontos, se alcançou, pum, e dá a direção. Mantém a luz chocando, mantém a energia pulsando, mantém aquilo queimando. Não deixa a luz entender o nada, virar nada. Não. Aí ela entende, porque em alfa ela pulsa. Não, não sou nada, não sou nada. Ela exige o alívio, exige respirar. Porque ela já é ela do outro lado se puxando. Olha eu aqui, eu sou vivo, eu sou movimento. E ali, azul puxando vermelho, isso é o violeta, isso é a Santa Trindade. A gente explica isso em outros vídeos, tem aí, a gente vai explicar mais, vai falar mais disso. Mas uma vez que gera esses pontos, esses 12 ângulos, você tem ali os caminhos, os rios, as vertentes, os fluxos, os pontos de vista, os pontos de alívio. Cada vez que a luz está ali, ela sente todo o processo, ela tem uma emoção, um acúmulo de alívios, um acúmulo de percepções. Porque para qualquer lado que ela olha, ela não vê mais o escuro, ela não definha mais. Para qualquer lado que ela olha, ela vê um parecido com ela, mas um pouquinho diferente, que vai achar que é ele o Deus. Não, eu queimei lá em alfa. O outro fala, eu queimei. Não, eu queimei. Não, eu tô te iludindo, eu que tô te iludindo, eu que tô te iludindo, eu que tô te iludindo. Um deus acha que tá iludindo o outro. É assim que o Olimpo, é assim que o centro, a mesa dos deuses, o templo de Amon funcionava ali. Os deuses sempre fica um achando que joga com o outro, que ele que é o deus verdadeiro. E ele faz os outros de escudo. Isso aí vai se tornando mais profundo. Aqui no começo eles entendem isso, essa ilusão. Eles entendem, cara, é assim que eu me sinto, que eu sou o fragmento de Lúcifer. Lúcifer vai sentir assim, cada um se sente protagonizando a vida, né? Ele pensa que ele é o eu sou. Se ele não se focar no eu serei, eu sou. Então aí tem Lúcifer ali, tem a trindade de escudo para mim, para que eu viva aqui. Tem esses deuses aqui para que eles façam aquilo que eu não gosto. O outro deus pensa a mesma coisa, tem aquele ali pra fazer aquilo, 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 aquilo. Cada um tá vivo do jeito que gostaria de fazer a vida. Eu, sendo criador, faria assim: colocaria aquele ali trouxa para sofrer no inferno, para brigar lá, para morrer na cruz. Colocaria aquele ali para ser o que planta, aquele ali para não sei o quê, para eu ser eu. Todo deus vai pensar isso. Cada cor tá tendo a mesma brisa. Aí a cor que tem todas as brisas ao mesmo tempo não é cor nenhuma. Mas quando ele mostra as cores para todas, ele é todas, aí é a luz. A luz e a escuridão, a soma das duas, o movimento. Violeta faz isso. Vendo o movimento, você vai ver os opostos não mais como luz e escuridão, mas como vermelho e azul, né? Dentro da luz. A junção violeta. O processo compreende isso, Atlântida brilha. Porque a gente não se deixa enganar pelos nossos pulsos vindos de terceira e quarta, que é essa sensação de eu sou. Não, a gente se une de quinta para baixo, de eu serei. Todos temos essa brisa de estar no meio, de brilhar, de ter alívio, de ter paz. De criar um grande feito, de ser admirado, de ser amado. Todos estamos querendo esse ponto. Ter alívio, ter tranquilidade. De algum jeito, cada um do seu. Juntos podemos ter todos, porque nossos jeitos são diferentes. Porque estamos ocupando a escuridão de ângulos relativos. A escuridão está no meio. Graças a ela, temos intervalos entre nós e somos muitos, não mais um. Então nada fez o tudo. A morte fez a vida. Aí ali comungamos isso, dividimos esse alívio. Que o único jeito de tê-lo é justamente dividindo, não é nenhum mérito, é o único jeito, você divide assim, o escuro vai para o meio, aí as cores entendem, através do eu serei, do Deus central ali, da intenção, da vontade, do movimento, do amanhã, nós estamos tendo alívio hoje, porque nosso amanhã está garantido, o eu serei nos une. Aí esse é o centro do reino. Aí cada Deus ensina isso ali, né? Para os seus discípulos, para suas casas, para os seus reinos. E cada um dos seus discípulos para suas casas ali, né? Para suas famílias. E assim vai. A coerência se mantém estruturada. Até o alívio enjoar. Até não ter mais o que inventar. Até a luz está na mão de todo mundo e cada um escolher ali, que nem um videogame, onde vai sintonizar a cognição. E a terceira e quarta dimensão ali são fatores cognitivos, né? Nós vemos a nossa tela mental, os mesmos átomos. Aí cada um na tua casa, podendo brincar de Deus, brincar do que quiser. Cadê Deus? Quem respeitar? O que procurar? O que buscar? Acabou o mundo! Graças ao conhecimento que queriam, graças a Satanás. Ha! Mas é tudo honesto, tudo é um trampo honesto. Ninguém mente, aqui tá claro. E aí a galera vai, beleza. Aí volta a dar valor pra obra de Deus, né? É, volta a dar valor ali pra forma, né? Pra colher o fruto, pra jantar, almoçar, pra fazer seus rituais com o seu povo, pra celebrar suas festas. Aí volta a amar a vida que a gente rejeitou, que a gente desprezou. Então, voltando para o assunto aqui, esses ângulos todos, eles são simétricos, são posicionados, e nós temos esses 12 ângulos, né? E aí você vai entender as conexões numéricas ali, que fica parecendo que é uma cumba da cabala, mas é só uma matemática, é só um óbvio. De onde vem o óbvio? Da coerência. De onde vem a coerência? Da simetria, que é o espírito da vida, é a verdade viva, que se busca através do escuro, mas é só o que há. Então nós temos esses 12 mil aí, né? 12 mil de cada 6 ângulos ali, ó, do giro. Tem 6 pra cá, 6 pra cá, que totaliza 12, né? Então a gente vai ter 6 lados puxados por o que a gente chama de tendências demoníacas, mas é só a soma, a fúria, é o demônio da raiva. Mas às vezes ela não tem razão. A preguiça, aquilo de ficar, é um demônio da preguiça. Mas às vezes ela não tem razão, você não tem o direito de estar tá lá curtindo a preguiça. Os demônios são tendências, mas você não pode ceder. Mas são pulsos também. São momentos, né? Do outro lado também, seis aspectos ali, contrários a esses, né? Que vai ser seis aspectos ali, posicionados como anjos, né? Então você está olhando para o centro, mas você vai querer olhar as variantes. E a central disso, né? Vai dar um 7 ali que vai juntar eles. Já tem um eu sou olhando isso. Então, aí você vai ter dois infernos, quer dizer, porque se tem um eu sou no meio de um e do outro, já cria um eco. Então você vai ter 12 embaixo, 12 em cima. Porque você vê, vai mesclando, isso é a torus, ó. E vai se multiplicando. Aí, e assim por diante, vai criando seus paralelos. E vai acontecer de novo, esses são os degradês, né? Que vai aumentando ali, igual as caixinhas lápis de cor, para 12, 24, 36. Porque eles vão se mesclando, vai fazendo o mesmo processo. E essa é a intenção, vai ficar cada vez mais longe do escuro, né? Manter o movimento. Até que vá tão longe que já perca os degradês, já se confunda, já vira escuro ele mesmo. No fim já tá ali no meio, que é o escuro, né? O caos. Aí volta de novo, vai fazendo de novo, é a torus, ó. Se não der pra entender aqui no vídeo, vai dar. Mais tarde vocês vão ver que eu tô fazendo com a mão os símbolos, né? Na rádio não vai dar pra, talvez, ter tanta noção. Então por quê? A gente tem 144 mil eleitos do povo de Israel. Porque são 12 mil de cada uma das 12 tribos. Por que o 12? São esses 12 ângulos, esses 12 pilares emocionais, as 12 vertentes da verdade, as 12 cores, né? Os 12 ângulos do macro e do micro, as 12 possibilidades cognitivas, né? Que todos chegarão através de suas experiências. Todos vão entender isso e compartilhar essas emoções, compartilhar essas verdades. Todos vão concordar com isso, embora se opondo, falarão, puta, vamos ter que concordar em discordar, né? Caramba, eu mataria, você perdoaria. E os dois estão certos. Porque é só escolher de que lado a gente vai olhar, né? Igual, por exemplo, vai, os falsos judeus, o que a gente faz? A gente perdoa, ama, tem que trazer eles para Deus de cara, porque eles uniram o mundo e nos fizeram merecer o paraíso enquanto eles merecem o inferno por serem tão ruins? Ou a gente se vinga? Ou a gente agradece ou se vinga? Entende? Aí os deuses vão discutir isso, os degradês também, pra gente posicionar a justiça pra dividir o escuro. Porque tudo é paradoxal. Pra ninguém ficar com a injustiça, sempre vai dar pra falar, mas poderia ter sido assim, e isso assim. Pra que todos comunguem com isso e isso gire, todos dividam esse paradoxo. Um pouquinho da justiça, todos vão falar, é mais isso, é mais isso, é mais isso, é mais isso, e esse é mais isso torna justo, vai ser luz, né? Dividimos o escuro, virou justiça, porque era a escolha em comum entre todas as possibilidades centrais, né? Então você vê que esses 144 mil eleitos, vai ter 12 mil de cada tribo, porque eles vão ser aquelas, dentro o povo de Israel, entre as experiências que ele tem, eles têm um teatro separado do resto. Eles estudam uma coisa separada, eles leem o mundo de uma maneira separada. Para os judeus ali, para Israel, eles é outro mundo, outro ano agora, né? É 5.778 indo agora, né? Terminou 777, agora 8 agora, né? Mas é tudo diferente, os meses, os anos, o mundo, a história, como eles leem tudo, né? Para eles é como se fossem um Harry Potter, a gente os trouxas, né? Que não sabe nada, não vê nada, tá lá só brisando, sem poder, sem conhecimento. Ô, caramba, como que esse fone foi parar aqui? Isso é impossível, só pra me pentelhar, mano. Pera aí. Aí zoou a câmera aqui. Caraca, eu tomei todo cuidado pra isso não acontecer.